Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista de hoje, a gente homenageia o programa Leituras da TV Senado, que completa 20 anos neste mês de outubro.
Entrevista.
E agora a gente conversa aqui no Autores e Livros com Maurício Melo Júnior para a gente falar um pouquinho dos 20 anos do programa Leituras da TV Senado. Maurício, seja bem-vindo e parabéns.
Obrigado, Anderson. Obrigado. E parabéns ao Leituras, né? É uma trajetória.
Conta pra gente como é que o programa surgiu, como é que foi a caminhada desse programa até os dias de hoje.
Em 2001, eu fui pautado para ir cobrir a Bienal do Rio. O Senado tinha montado um stand na Bienal para divulgação dos livros das edições técnicas do Senado. Eu estava com uma equipe lá na Bienal e eu aproveitei a saída e gravei 19 entrevistas com escritores brasileiros, né? Eu lembro bem do Alfredo Garcia Rosa, Patrícia Mello, Marina Colaçan, Afonso Romano de Santana, Maurício Souza, Carlos Nejar, Antônio Olinto. O Carlos Nejar, inclusive, nessa entrevista, falava do primeiro livro do filho dele, que o filho estava escrevendo e que era um grande poeta e tal, e estava começando, mas já demonstrava uma certa... E era o Fabrício Carpinejar, que depois veio se tornar esse monumento que é hoje da literatura, né, brasileira. Quer dizer, o Fabrício estava começando. Quando eu voltei com essas 19 entrevistas, foi veiculada na TV durante o recesso, e a repercussão foi muito grande, né? Teve uma repercussão muito interessante. Isso me falou o Silvio Schmidt, que era o programador da TV na época, e ele disse: olha, a gente vai reprisar essas entrevistas porque as pessoas comentaram muito essas entrevistas. Aí eu tive a ideia de sugerir a eles que a gente não faz um programa de literatura. Conversamos com o Carlos Sete, que era o diretor da SEX na época, era o diretor da comunicação do Senado. Fizemos um piloto, e um piloto assim em grande estilo, porque nós entrevistamos a Lia Luft. E esse programa é que abriu o Leituras. O Leituras foi aberto com a Lia Luft. Um fato engraçado dessa entrevista é que ela editava pela Nova Fronteira. E ela tinha saído da Nova Fronteira. E ela disse: olha, eu estou indo para uma editora nova e tal, estou indo para a Record. Eu fui convidada pela Luciana Vilas Boas e tal. E entreguei para a Luciana um livro que é totalmente diferente de tudo que eu escrevi na vida. Eu não sei o que esse livro vai dar. E estou muito apreensiva com esse livro, porque é uma coisa muito nova na minha carreira. E o livro era o Perdas e Ganhos, né, que depois tornou-se um novo best-seller e detonou toda a carreira da Lia Luft. 2 anos depois, mais ou menos, ela volta ao programa ainda assustada com o sucesso do Perdas e Ganhos, né? Então, o programa estreou, assim, digamos, de uma maneira brilhante, porque dá um furo de reportagem, né? Sim. Essa novo direcionamento da carreira da Lia Luft, e em grande estilo por trazer a Lia Luft.
Uma das marcas do Leituras é justamente poder entrevistar grandes nomes da literatura brasileira e também nomes que depois se alcançam um destaque, seja na região, seja nacionalmente, né? O que você pode comentar das pessoas, dos autores que já passaram pelo Leituras ao longo desses 20 anos?
Olha, são cerca de 900 entrevistas, né, gravadas, estão todas arquivadas lá na TV. E o programa, ele se pautou muito por uma diversidade. A gente entrevistou grandes nomes até hoje já um pouco esquecidos, como Carlos Eduardo Novaes, o Mário Pontes, foi um grande jornalista, e a gente conversou com ele sobre um livro de contos que ele estava lançando. Nomes importantíssimos que tiveram... Por exemplo, tem uma coisa interessante. O Leandro Tocantins, que eu reputo o maior sociólogo amazônida, foi quem melhor refletiu sobre a região amazônica, com livros fantásticos como O Rio Comanda a Vida. A única entrevista que ele deu para a televisão foi para o Leituras. Isso é interessante. E ele falava uma coisa muito interessante nessa entrevista, quando ele dizia que toda obra dele era proustiana, porque era uma obra da saudade, uma obra das lembranças dele, né? Que isso aí se baseava todos os estudos dele. Mas nós entrevistamos grandes nomes, Moacir Scliar, Alcione Araújo, Inácio de Loyola Brandão, João Ubaldo Ribeiro, a Lígia Fagundes Telles, que era muito reticente a dar entrevista na televisão, ela se dispôs a ser entrevistada pelo Leituras, até com uma coisa interessante. Eu tinha ido a São Paulo para uma Bienal e eu tinha ligado para ela pedindo uma entrevista. E ela, não, me ligue daqui a um dia, enfim, me ligue depois de amanhã que eu vou ver se eu posso, enfim, e tal, né? E quando foi até engraçado, porque no domingo, isso foi no sábado, mais ou menos, no domingo de manhã, meu telefone toca e era ela, era a Lígia Fagundes Telles. Ela disse, olha, aconteceu um fato fantástico ontem à noite. Ontem à noite, eu liguei para a minha amiga Nélida Pignon, e a Nélida disse, ah, que ótimo você me ligar agora, porque eu acabei de ver o Leituras da TV Senado na televisão, e foi uma entrevista maravilhosa, eu gostei muito, eu gosto muito do Leituras, o Maurício é um grande leitor, ele entrevista muito bem. Aí ela disse, que coincidência, ele me ligou ontem pedindo uma entrevista, então eu vou fazer essa entrevista. Eu entrevistei a Lígia Fagundes Telles com o aval da Nélida Pignon, quer dizer, o Leituras ganhou essa importância, né? E foi até interessante porque nessa entrevista, veja que coisa interessante, nessa entrevista a Lígia diz uma coisa fundamental, ela diz assim, meu trabalho é encantar o leitor, eu tenho que seduzir o leitor. Um tempo depois eu entrevistei o cordelista J. Borges e falava com ele de uma contradição do cordel dele, porque o cordel dele se passa na Zona da Mata. E ele falava de um vaqueiro na Zona da Mata, não é uma região de vaqueiros, não é uma região de plantio de cana. Não é uma região tradicionalmente pecuária, né? E eu disse a ele, mas por que isso? E ele disse muito claro, eu disse, não, eu tenho que encantar o meu leitor. Então, o leitor que eu tenho é o da Zona da Mata. Então, eu boto o vaqueiro lá, o vaqueiro é um herói, mas ele tem que ficar na Zona da Mata, que é porque ele tem que se identificar com o meu leitor. Você veja que coisa interessante isso, né?
Uhum.
Um grande cordelista e uma grande escritora falando do mesmo elemento de sedução para o leitor, né?
Eu acredito ao fazer tantas entrevistas como essas que você fez, conversar com todos esses nomes, sejam grandes, sejam desconhecidos, isso enriquece muito, né? O que você pode dizer da sua caminhada ao longo desses anos, não só como jornalista, mas também como escritor, como crítico literário?
Olha, eu descobri muito novo, ainda adolescente, conversando com escritores, que o que mais encanta num escritor é você conhecer a obra dele. Vou dar um exemplo. Quando eu conversei com o Altran Dourado, que era outro muito reticente em dar entrevistas e se dispôs a falar para Leituras, eu conversando com ele, ele falava, num dos livros dele, salvo engano, O Risco do Bordado, há uma cena em que o protagonista se debate muito com a opressão local, o poder local que o sufoca em um determinado momento. E a gente estava falando sobre isso. E eu disse a ele assim, mas isso tem muito que ver com relação a um sentimento pessoal seu, ao sentimento da prisão do seu pai. Eu disse, como é que você sabe que meu pai foi preso? Eu digo, olha, eu conheço a sua vida, né? Disse, mas eu nunca falei sobre isso. Realmente isso me marcou muito, mas ninguém nunca veio falar isso comigo, né? Porque agora, isso está nos meus livros realmente, né? Porque o pai dele era juiz de direito. Naquela época se chamava juiz de paz. E era um sujeito que tinha uma melhor posição, né, em Patos de Minas. E ele foi preso. Foi preso por uma briga dele com o intendente da época. E isso desestruturou toda a família, porque ele ficou 3 meses preso e sem receber salário. E a família, que dependia do salário dele, teve uma queda, assim, desestruturou muito. Né? E aquilo marcou muito o menino Altran Dourado. Quer dizer, essas coisas foram muito ricas para mim. Eu entrevistei pessoas que, por exemplo, o Vicente Francescin é um escritor de Belém do Pará, até faleceu esse ano. Né? Infelizmente, um grande escritor, uma grande figura, mas que era muito pouco falado sobre a obra do Cecim. Benedito Nunes, o filósofo Benedito Nunes, Uma das poucas entrevistas que ele deu foi para a TV Senado, para o Leituras, né, falando sobre a experiência dele como pensador da literatura, né? E tem umas coisas interessantes. Numa das vezes que eu entrevistei o João Ubaldo Ribeiro, a gente falava sobre uma passagem do Vivo Povo Brasileiro. Tem uma passagem do Vivo Povo Brasileiro que me encanta muito, que é a influência dos orixás da Bahia na Guerra do Paraguai. Os baianos vão para a Guerra do Paraguai e os orixás começam a convocar outros orixás para protegerem os baianos que estão na Guerra do Paraguai. Isso me lembrou muito uma passagem da Ilíada, onde Mercúrio começa a convocar os outros deuses para influírem na Guerra de Troia, para defender os gregos. E eu comentei isso com ele, né? E ele riu e disse até que, enfim, alguém descobriu que eu plagiei a Ilíada. Todo mundo fala dessa cena, todo mundo conversa, e ninguém faz essa relação. Mas eu plagiei, pô, merda.
Qual dessas mais de 900 entrevistas te marcou como apresentador e como leitor?
Ah, muitas me marcaram e me marcaram assim pelo respeito, né, com que as pessoas tinham. Por exemplo, eu entrevistei o João Gilberto Novo, que também era uma pessoa muito, muito difícil, né, do ponto de vista assim, de relacionamento. Ele era muito retraído, muito... E ele contou detalhes sobre o processo criativo dele e como isso encantava, né? Então, na verdade, me marcou muito essas entrevistas, onde os autores terminam por dizer, né, o seu encanto maior com a literatura, né? O seu prazer até como leitor também. Agora, tem algumas frustrações. Por exemplo,
claro, sempre tem.
Uma grande frustração que eu tive foi não poder entrevistar Sérgio Santana, que é um escritor que eu adoro, né? Tenho muita coisa do Sérgio Santana, conhecia ele, a gente conversou várias vezes, chegamos a marcar uma vez uma entrevista, e quando foi no dia da entrevista, ele no dia anterior quebrou a perna e estava no hospital, não podia dar entrevista porque estava hospitalizado com a perna quebrada, né? E resultado, ele acabou falecendo e eu não entrevistei, né? Como eu gostaria de ter entrevistado também, por exemplo, essas pessoas que como o Aldir Blanc, por exemplo, né? Que eu reputo um grande poeta e era um grande conhecedor de poesia, e depois ficava pensando, eu nunca procurei o Aldir Blanc para entrevistá-lo, né? E às vezes poderia dar uma grande entrevista, né? Então, quer dizer, a vida tem disso, né? A vida tem disso.
Tá certo, então, Maurício. Poxa, a gente podia ficar aqui conversando mais tempo, né? Mas, como você sabe, a gente tem o limite de tempo. Então, eu agradeço Sim. muito a sua participação mais uma vez aqui no Autores e Livros e desejo sempre sucesso para o Leituras. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado você, Anderson, pelo convite, pela atenção e pelo carinho com o Leituras. Muito obrigado.
Você pode assistir e acompanhar o Leituras pela TV Senado, presente em todas as capitais e nas TVs por assinatura. Pode acompanhar também pelo YouTube ou pelo site senado.leg.br/TV. E chegou a hora da poesia. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Leonor Esquilha Cabral.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Leonor Esquilha Cabral. Gaúcha de Porto Alegre, onde nasceu em 1929, estreou na poesia com o livro Sonetos, de 1987. Em 94, publicou Memórias de Sefarad. Em 98, com edição bilíngue, lançou De Senectute Erótica. No ano de 2006, foi a vez de O Sol Caía no Guaíba. E em 2009, Sagração do Alfabeto. Do livro de estreia, abrimos esta homenagem com Sade. Eu sou a tua rose. Aos teus dentes assassinos entrego olhos ausentes, a plumagem de pássaro ferido, o dorso indefeso de meu medo, onde violasse os mapas, sob o jugo traças, cartografia de um verdugo insano. É o teu selo, teu brasão, o estigma de minha submissão, a ferro e fogo em mim fincado. Mil vezes escapaste ao calabouço, A lâmina brilhou sobre o pescoço, lado a lado, com os guilhotinados, mas retornas, até que, transmudada, és pássaro ferido, eu, adaga. Reconhecida como uma das principais especialistas em alfabetização baseada nos mais recentes avanços da neurociência, Leonor Sclier Cabral é ensaísta, tradutora e psicolinguista. Do livro Memórias de Sefarad, selecionei para você trecho de Córdoba, Sevilha. Em Córdoba vendem livros, as cítaras em Sevilha. Morena, morena minha, cheirando a ungüentos e mirra, se um beijo ou cravo me atiras, dou-te em troca meu destino. Em Córdoba vendem livros, as cítaras em Sevilha. Para sentir teu sorriso, tocar tua pele de oliva, conde-me em tua mantilha, te tocarei de mansinho. Em Córdoba vendem livros, as cítaras em Sevilha. Tuas entranhas são figos que se abrem entumecidos e se desmancham macios, colhidos no paraíso. Fechamos esta homenagem à poetisa gaúcha Leonor Sclier Cabral com De Mãos Dadas, poema do livro O Sol Caía no Guaíba, publicado em 2006. Adeus, dá-me tua mão, porque já vais. Nesse adeus fica um pouco do que fui, de um rio que eu vivi, que já não é mais senão fugaz lembrança que dilui com a passageira carne já expirando. Onde estão os amigos, as amantes, as conversas nos bares, dissipando uma eterna alegria que, incessante, marulhasse na praia enluarada. Somente os dois restamos. Ao partires, ninguém partilhará nessas mãos dadas nosso sonho que nunca feneceu, sem precisar falar. Rogo imprimires na palma, ó meu amigo, o teu adeus. Agora você ouve Carolina Deslandes interpretando a canção dela, Adeus, Amor, Adeus.
Desististe de tanto chorar, de tanto chorar, até o teu sorriso ficou triste. E eu não sou de largar, não sou de largar, mas já não te prendo. Não queres ficar e eu aceno e finjo que entendo. Adeus, amor, adeus. Braços falte eu, que no teu barco falte eu. Amor a Deus, até um dia, amor a Deus, até ao dia em que nos teus braços falte eu. E o grito seja mudo, e o que há de bonito no mundo não seja nada sem.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.